E eu tenho aqui comigo Carlos Alberto Sardenberg, colunista da CBN, Globo News, da TV Globo, também é apresentador âncora do CBN Brasil. Só que agora eu pego o Sardenberg exatamente no período que eu estou meio afastado de férias, mas eu tirei o Sardenberg das férias para a gente conversar um pouquinho sobre um fator importante para a nossa região, que é a construção civil, o setor que sofreu muito durante esse período de crise que nós estávamos atravessando antes mesmo da pandemia da Covid-19. Agora era considerado até pouco tempo um dos setores que mais sofreria com a pandemia, mas tem dado sinais de recuperação em algumas atividades. Por exemplo, tem muita gente comprando apartamentos mais confortáveis, pessoas estão reformando seus imóveis. Vamos lá, Sardenberg, bom dia.
E aí, Gilson, bom dia a todos aí da região, Maringá, cidade que eu tanto gosto e que tenho frequentado tantas vezes.
É uma honra ter você aqui com a gente de novo. Sardenberg, como é que a gente pode entender, isso que é engraçado, a gente pensava que pandemia era o mal para todo mundo. É, efetivamente é, mas para a economia, conseguiu abrir oportunidades para alguns setores que até pensavam que não teriam. Como é o caso da construção civil, né? A gente está tendo aí a procura de algumas demandas diferentes. Como é que você analisa isso? Que economia é essa que de vez em quando nos dá dores, mas às vezes nos dá sabores também?
É, por exemplo, o setor de tecnologia, né? Foi um setor também que foi altamente favorecido, né? O setor de vendas online e tal. Por exemplo, se a gente pensar em escala mundial, né? A grande estrela da economia mundial nesse período foi a Amazon. A Amazon e todos os, em termos internacionais, e todos os que fazem o comércio, as atividades econômicas online, desde lojas de varejo até bancos, né? Então, isso é essas coisas que acontecem nas crises, né? Sempre surgem algumas oportunidades. Quanto ao setor imobiliário, aconteceu assim, o setor deu azar, né? Deu azar porque estava iniciando uma recuperação. A gente notava prédios sendo lançados, empreendimentos sendo apresentados, etc. Enfim, estava um momento de retomada do setor da construção civil quando veio a pandemia. E praticamente em todos os lugares, a construção civil foi considerada essencial e, portanto, poderia ser mantida. Mas acontece que com o fechamento dos escritórios, com as pessoas em casa, isso dificultou as vendas, né? Então o setor parou porque os prédios que estavam em andamento continuaram digamos assim, novos negócios foi difícil de fazer. Agora, está acontecendo uma coisa que são duas coisas que estão acontecendo aí. Primeiro, os escritórios estão diminuindo de tamanho. Todos os escritórios estão diminuindo de tamanho porque as empresas perceberam que dá para fazer escritórios menores e muito trabalho em casa, né? Então, se o escritório fica menor, a casa tem que ficar maior, né? Porque, claro, né? Se você, digamos assim, quando você faz um trabalho em casa eventual, né? Você está lá um sábado de manhã, tem que fazer um documento e tal, tudo bem. Mas se você tiver que fazer isso com muita frequência, aí você precisa de uma estrutura bem montada e tal, né? Uma internet boa, um lugar bom para você trabalhar e tal, né? Então, isso de fato está acontecendo, que as pessoas procurando ampliar os seus apartamentos para essas pessoas que vão trabalhar em casa, ampliando seus apartamentos para ter mais conforto. Eu soube aqui em São Paulo de projetos de transformação de escritórios comerciais em residências, né? Isso parece que também está acontecendo. E tem um problema, viu, Gilson, que eu não sei se está um problema aí em Maringá, na região do Paraná, mas em São Paulo era muito visível. É que com a expansão do metrô, acabou acontecendo que apareceram muitos, aquele negócio que você falou, apartamento pequeno porque a vida é fora. Uhum. Então, em São Paulo, em torno das estações de metrô, começaram a surgir muitos prédios, prédio assim de 40 metros quadrados, apartamentos de 40 metros quadrados e tal, que obviamente, para uma pessoa, no máximo duas, que ficam pouquíssimo tempo em casa. Né? E isso está subindo, esses prédios estão subindo, então eu não sei como é que vai ser. Mas acho que as tendências que nós temos aqui são a diminuição dos escritórios comerciais, grandes empresas estão devolvendo prédios inteiros, né? E um aumento de demanda por apartamentos mais confortáveis, maiores, para aquelas pessoas que vão trabalhar em casa, e parece que é muita gente que vai continuar em casa, né, Gilson?
Aqui em Maringá, Zé Leber, tem uma tendência, que já é uma tendência que a cidade vivia nesses últimos 15 anos, que é aquela construção, que em São Paulo, isso é mais localizado, eu acredito, em alguns bairros, aqueles prédios que são clubes, mas na prática você tem lá, é um prédio-clube. Inclusive os clubes que existiam tradicionalmente na cidade, aqueles clubes que são históricos, começaram a desaparecer ou tem uma redução muito grande de sócios. As pessoas vão ter nos seus prédios tudo. O lugar para fazer a confraternização, a academia, a piscina, enfim, um lugar onde ela possa ficar sem sair muito. Isso continua. Agora, essa tendência desse imóvel menor não aconteceu. Aí que a gente fazer uma outra pergunta. A gente estava vivendo aquela questão do compartilhado. Você lembra? A gente falava muito de usar as coisas compartilhadas, a gente falava muito de transporte coletivo, que agora a gente vai ter o transporte coletivo. Só que agora as pessoas estão reduzindo o número de uso do transporte coletivo. É assustador isso. As pessoas estão deixando de usar. Exatamente. E tem agora outras tendências de convivência. Isso vai durar até a pandemia? A gente vai chegar uma hora que a gente vai esquecer daqui uns 3, 4 anos que isso aconteceu, a gente vai voltar essa nossa vida de novo, do compartilhado, do querer morar num apartamento pequeno. Ou isso veio para ficar? Que eu tenho medo até que a quantas gerações dura a memória dessa pandemia.
Porque, por exemplo, tem prédios que não tem nem garagem. Prédios novos não tem garagem, porque se supõe que a pessoa não vai ter automóvel. Mas tem lugar para guardar bicicleta, por exemplo. Né? Então, como você disse, pegar o metrô hoje é um risco, né? Obviamente é tomar um risco, né? Agora, sobre a mudança de comportamento, eu acho que o fator essencial é o seguinte, é a vacina. Quer dizer, na medida em que aparecer a vacina, acabou o medo, claramente, acabou o medo. Se tem vacina, se a vacina é eficaz, você vai lá, tomou a vacina, acabou o problema, você não tem mais medo de pegar a doença, né? E isso certamente vai mudar o comportamento de uma maneira muito, muito, muito forte, né? Então eu acho que a variável chave é a vacina, essa é que vai mudar o comportamento ou não. Então ela aparecendo, ela se mostrando eficaz e sendo produzida em quantidades enormes, né? Que só no Brasil a gente vai precisar o quê? De umas 400 milhões de doses para vacinar todo mundo duas vezes, né? Então, mas na medida em que aparecer a vacina e a produção, aí eu acho que as pessoas vão perder o medo e vão paulatinamente começar a voltar à vida mais ou menos normal. Todo mundo está falando do novo normal, Mas o novo normal é sem vacina, né? Se você tiver a vacina, eu acho que as coisas vão se acalmar. Agora,
volta para o outro normal daí. Vai e volta para o outro normal.
Volta para o outro. E é verdade, mas de todo modo, as pessoas ficarão com a memória por um certo tempo, porque a gente está falando do coronavírus 19, né? Quer dizer, durante. Então já houve vários outros tipos de gripe, né? Lembra? Gripe suína, gripe não sei o quê, blá, 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 que são variações desse tal coronavírus, né? E os outros foram controlados aí, com 800 mortes, 1000 mortes no mundo e tal. E agora veio um que é muito pesado, muito forte, né? Então ele vai deixar uma memória por mais tempo, né? Por exemplo, ninguém tem mais medo da gripe H1N1 que tem vacina, né? Mas esse novo, ele é assustador e vai ficar na memória durante muito tempo. Quer dizer, então vai ter a vacina, as pessoas ficarão mais confortáveis, mas também ficarão mais prudentes, talvez, né? Se bem, né, Gilson, que isso de novo normal, poxa vida, você vê nos lugares que reabrem, pô, o pessoal vai para os bares, vai para a balada, você vê lá no Rio de Janeiro, em Londres, aquele monte de gente nas ruas, nos bares, fazendo festa e tal, entende? Então, quer dizer, mesmo sem vacina, o pessoal já está nessa, imagina.
Ô, Sandenberg, antes de eu te fazer outra pergunta, tem um ouvinte nosso aqui, o Borges, ele é de Apucarana. Ele fala que ele concorda com você, que está investindo muito agora no ambiente, muito doméstico, né? Inclusive, ele investiu aí no espaço para o neto dele estudar. Aí, você tem neto?
Cinco.
Cinco? Então tá, então você sabe o que ele está falando, né? Criar um ambiente para a família. Essa é uma coisa importante, porque a gente acaba ficando mais próximo das pessoas e essa criação de um ambiente doméstico acaba investindo muito nesse mundo, né? Que a gente vive do lar, das coisas. Isso aproxima um pouco mais as pessoas. Aí a demanda econômica também muda, né? Porque o perfil do ser humano como consumidor, que era um perfil mais expansivo, né? Fica um pouco mais retraído para ele mesmo. Agora, essa questão que você colocou também é muito comum aqui. O pessoal abusa. Se você abrir um bar, abusa, uma festa, tem que festa clandestina, né? A gente está dividido entre aquele que tem ciência do problema que está atravessando ou tem gente que não está nem se tocando do que está acontecendo?
É exatamente isso. Gente, inclusive o presidente da República, né?
É verdade.
A pelo presidente da República.
Bom, né? Exemplo, né?
Que acha que não tem nada. Você sabe que o jornal Extra do Rio, ele disse o seguinte, há exatos 4 meses, o presidente disse que haveria no Brasil no máximo 800 mortes. São 80 mil, né? A gente passou de 80 mil. Então, claramente, começando pelo presidente, não tomou conhecimento da gravidade do problema, não entendeu e continua não entendendo, né? Uhum. E continua, por exemplo, o governo brasileiro está empenhado naquela pesquisa da vacina de Oxford, né? E, inclusive, conseguiu lá um acordo para produzir a vacina aqui no Brasil assim que ela esteja pronta, né? E o presidente, em vez disso, só fala da cloroquina. Então, nós temos uma coisa que é a vacina, que é a solução final para esse problema, e o presidente só fala da cloroquina, que é um fraude, né? Quer dizer, um remédio que comprovadamente lá não serve para nada, no caso do coronavírus, né? Então, se vê que ele está completamente fora da adoção das coisas. Enquanto todo mundo está assim, preocupado e olhando para a vacina, ele só fala de cloroquina. Para você ter uma ideia, para os nossos amigos terem uma ideia, teve um cientista aí, não um cientista, das pessoas que analisam ciência, dizendo o seguinte, que se sair uma vacina em 2021, vai ser uma façanha que nem foi colocar o homem na Lua. Quer dizer, para você ter uma ideia, as vacinas, os remédios novos, levam 10 anos, em média, para serem encontrados e produzidos. Entende? E nós estamos falando aqui em menos de um ano. Quer dizer, a coisa começou a esquentar lá na China em dezembro, depois na Europa, janeiro, fevereiro, entende? E nós já estamos perto da vacina, né? E não só de uma, mas de várias delas que já estão na fase de testes da fase 3. E duas delas aqui no Brasil, né? Uma daquela Sinovac, que é a chinesa, que está sendo testada aqui em São Paulo pelo Instituto Butantan e em outros estados, e aquela da Oxford, da companhia AstraZeneca, que também está sendo testada em massa aqui no Brasil, no Rio, com a Fiocruz no Rio, e em São Paulo com aquela Escola Paulista de Medicina, a antiga Escola Paulista de Medicina, agora a Universidade Federal de São Paulo, e que está fazendo teste com dinheiro da Fundação Lema, com financiamento da Fundação Lema. Então são iniciativas espetaculares que estão ocorrendo dentro do Brasil, e isso eu acho que é assim, uma coisa muito animadora. Quer dizer, o Brasil conseguiu, via universidade, via Instituto Butantan e via institutos públicos de saúde, conseguiu estar dentro, né, da pesquisa principal do mundo hoje, que é a pesquisa da vacina. Então, se der certo essa fase 3, a gente vai ter acesso muito rápido à vacina. Isso é uma coisa importante, né? Mas o presidente só fala da cloroquina, talvez porque a vacina está sendo produzida em São Paulo, digamos assim, né? Mas é uma universidade federal.
O Sandberg, tem um ouvinte aqui, o Júnior, Júnior Bataglini. Ele pergunta de um lado, que até que eu acho importante ele falar isso. A gente está vivendo muito, com essa questão da pandemia, uma rediscussão do cenário mundial, do que são as tendências de uma economia internacional e também dos centros econômicos internacionais. A gente sempre teve, claro, né, os Estados Unidos como grande carro-chefe da economia mundial, por vários fatores. Tem uma ascensão e consolidação chinesa e com influência cada vez maior, principalmente do processo produtivo internacional. A Europa, que sempre tentou retomar um pouco seu papel de grande centro da economia, de grande eixo da economia mundial. Como é que vai ficar esse cenário mundial com a pandemia? Ele altera um pouco isso, certo?
Olha, tem um fator principal disso tudo é a ascensão da China. A China, que no começo do século, na virada do século, ainda era uma economia exportadora de bens industriais. Né? E ela foi se transformando, teve um avanço tecnológico impressionante, de tal forma que hoje, no ramo da tecnologia, grandes empresas, fornecedoras de tecnologia digital, tecnologia de celulares, etc., tem empresas chinesas, né? Então, há uma grande concorrência pelo 5G entre a Huawei, a Ericsson e a Nokia. Né? Nós saímos... muito curioso, o mundo de hoje ficou mais difícil, porque no tempo da Guerra Fria, você tinha os mundos bem separados. Né? Aqui estava o lado dos Estados Unidos, aqui estava o lado da União Soviética e a China ali quieta, começando a crescer. E um não falava com o outro, ponto final, entende? Agora você tem uma China ascendente, mas a China vende e compra no mundo inteiro. Então só não pode dizer, por exemplo, a China é meu inimigo. Entende? Como é que pode ser meu inimigo se eu vendo 400 bilhões de dólares lá? Exato. E ao mesmo tempo eu compro 300 bilhões de dólares lá. Então, é bem um inimigo, é um, digamos assim, um adversário no ramo tecnológico e tal, tal, tal. Ou seja, a diplomacia mundial ficou muito difícil de você fazer hoje. E por quê? Nós temos duas potências que, embora sejam concorrentes, elas têm laços econômicos muito grandes. Uma terceira, que é a União Europeia, que também tem laços econômicos fortes, tanto com os Estados Unidos quanto com a China, e o Japão também, que tem laços fortes e tal. Então fica muito difícil. E, por exemplo, a economia brasileira, a diplomacia brasileira hoje ficou muito mais difícil de fazer, porque nós queremos vender nos Estados Unidos, queremos vender na China, queremos vender na Europa e tal. E no meio disso tudo, para complicar de vez, tem a questão ambiental, que está se tornando uma questão econômica, entende? Uma pressão da sociedade muito grande para que a produção econômica seja uma produção sustentável. Então, o mundo ficou muito complicado, E dependendo de coisas bem pontuais. Por exemplo, se o Trump perder a eleição, o mundo é outro. O mundo é outro completamente. Se o Joe Biden, lá dos democratas, ganhar a eleição, aí muda completamente. Os Estados Unidos voltam para a Organização Mundial de Saúde, volta para uma fase de diplomacia, de negociação, de entendimento, etc. Né? E se o Trump ganhar, aí vai ficar mais complicada ainda a situação. Por isso que vários países, por exemplo, vários países que têm que resolver a questão do 5G, que os americanos querem banir, o Trump quer banir a Huawei, né? Para os países estão dizendo o seguinte, ó, vamos esperar, a eleição dos Estados Unidos é agora em novembro, vamos esperar até novembro para ver o que vai acontecer lá, porque certamente o ambiente internacional vai mudar conforme o resultado da eleição. Então, o mundo ficou mais complexo, mais difícil. Você veja o Brasil. O Brasil está para introduzir o 5G. O pessoal diz que, tecnicamente, o mais avançado é a chinesa, a companhia chinesa. E que seria mais barato, inclusive. Mas aí os americanos dizem que cria problemas de segurança. Quer dizer, que as companhias chinesas terão acesso a dados de toda a economia brasileira e tal, e que isso, considerando o tipo de governo que é a China, né, uma ditadura na qual o partido manda em tudo, então é uma coisa perigosa. Então você teria que ter outras opções, né? Mas também você descartar de vez as companhias chinesas, você encarece o seu produto e dificulta as coisas. Então, nós demos azar, porque nós precisamos de uma diplomacia de primeira qualidade, e que não é o que nós temos
agora,
no momento, né?
Sandberg, para não atrapalhar mais você, uma última pergunta importante. Ano de eleição, a gente sabe que na economia a confiança de mercado passa também por confiança no gestor público. A gente vivenciou aí governos que saíram da marezinha, né, da marolinha, uhum, para medidas extremamente complicadas. Criamos uma expectativa de mudança na política econômica do país para dar um salto, uma melhora mais rápida. A coisa ensaiou, mas não andou. E agora a gente está aí com a pandemia, e todo mundo esperando o que vai acontecer, porque o gestor público tem um papel vital, a gente percebeu isso. Nessa briga entre governo federal, estados, municípios, o gestor municipal e o gestor estadual foram decisivos. E a gente vai fazer escolha agora, em novembro, dezembro, de gestores municipais. E a economia precisa dessas escolhas. Se no mundo estamos esperando se o Trump ganha ou não para ver o que vai acontecer, nos municípios tem isso também. Qual é a tua expectativa em relação a isso? Quer dizer, o que a gente vai ter nessas eleições que podem ser definitivas, decisivas para a economia?
É uma eleição muito complicada, né? Porque o quadro partidário está muito pulverizado e muito indefinido, né? Então, vai ser uma eleição difícil, do ponto de vista dos candidatos, do ponto de vista da escolha dos eleitores. Mas acho que tem um fator que vai ser decisivo, né? A população vai avaliar como o prefeito e seu grupo lidou com a pandemia. Acho que esse vai ser o fator principal. Se o prefeito foi bem, ter ido mal no controle da pandemia, a população vai perceber isso. Acho que essa vai ser uma discussão importante. Por exemplo, os municípios que que já tinham montado uma boa estrutura de saúde. Esse prefeito poderá dizer, olha, tá vendo? Eu tinha uma boa estrutura de saúde e tal, tal, tal. Então, acho que o debate vai ser em torno de como as cidades lidaram com a pandemia. Como as cidades, os diversos grupos políticos, grupos sociais, etc. Vai ser muito em torno disso. E muito em torno também de como recuperar, né? Como voltar ao crescimento econômico. Como reestimular o crescimento econômico. Acho que é que serão os dois temas principais. E você tem razão quanto a essa questão das cidades. Você sabe que indo lá para trás, Célio Montoro, que foi senador, governador de São Paulo, líder da oposição durante o regime militar e tal, ele dizia isso: ó, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. Todo mundo mora no município. Entende? Então é lá que as coisas têm que acontecer. E é isso mesmo. Por exemplo, os municípios são responsáveis pela coisa mais importante, que é a educação fundamental, né? Então, eu acho que é isso. Vai se lidar com como os prefeitos pegaram essa pandemia, como trataram dela e como estão vislumbrando a saída e a recuperação da crise.
Sandberg, que bom que você não usou a camiseta do São Paulo, caminhando para o Palmeiras ficou no guarda-roupa, tá? E aí vou lá. Qual é o seu palpite para amanhã? Qual é o seu palpite para amanhã, Palmeiras e Corinthians?
Palmeiras e Corinthians? Ah, sei lá.
Você não tá nem aí, né?
Acho que é o Palmeiras, né?
Tomara.
Nem que tá meio baixo astral.
Tá mesmo.
Acho que ganha o Palmeiras. Vamos ver.
Bom, Sandberg. Obrigado, querido. Obrigado por essa conversa. Um grande abraço para você. Curta as suas férias. Obrigado por curtir, por dar esse espaço pra gente. Um abraço.
Obrigado. Até uma próxima.
Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Conversei com o Carlos Alberto Sandberg, que é colunista da CBN e também é âncora do CBN Brasil.